Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Chave Mestra, de Charles F. Hanel. É um clássico do movimento Novo Pensamento, originalmente desenvolvido como curso por correspondência no início do século XX e publicado em livro em 1916. Nesta edição brasileira, apresentada como um caminho para uma vida extraordinária, a obra reúne reflexões de autoajuda, filosofia prática e espiritualidade metafísica. Seu propósito central é defender que a qualidade da experiência externa depende, em larga medida, da organização da vida interior, pensamentos, atenção, expectativas e propósito. Hanel descreve a mente como uma faculdade criativa e sustenta que o indivíduo pode dirigir essa força por meio de concentração, imaginação e disciplina mental. O texto não oferece uma teoria científica contemporânea da mente. Sua linguagem pertence ao contexto intelectual e espiritual de sua época. Ainda assim, permanece relevante como documento influente da tradição que popularizou a chamada Lei da Atração. A leitura propõe exercícios de reflexão e observação mental, convidando o leitor a relacionar metas concretas com hábitos internos mais deliberados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mente como origem das condições exteriores. O eixo argumentativo de A Chave Mestra é a relação causal que Hanel estabelece entre mundo interior e resultados exteriores. Para ele, pensamentos habituais, crenças e imagens mentais não são meros acompanhamentos da ação, seriam forças que moldam as circunstâncias vividas. Essa formulação integra a tradição do Novo Pensamento, que atribui à mente uma dimensão criativa ampla, incluindo prosperidade, saúde e relações. O interesse analítico do livro está em deslocar a atenção da queixa sobre as condições externas para a investigação dos padrões internos que orientam escolhas, reações e persistência, em uma leitura prática e menos literal. Essa proposta pode ser entendida como um convite a reconhecer que expectativas influenciam o comportamento. Quem define um objetivo, identifica obstáculos e sustenta a atenção tende a agir de forma mais coerente com o que pretende realizar. Contudo, o texto vai além dessa relação psicológica plausível ao sugerir uma correspondência direta entre pensamento e acontecimentos. Essa é uma premissa metafísica, não uma conclusão demonstrada por evidência científica. Ler Hanel com discernimento permite aproveitar sua ênfase em responsabilidade, clareza de intenção e revisão de crenças sem converter dificuldades sociais, econômicas ou de saúde em falhas individuais de pensamento. A distinção é importante: a vida interior afeta a maneira de agir, mas não concede controle absoluto sobre o acaso ou sobre estruturas externas. Em segundo lugar, concentração como treinamento contra a dispersão mental, Hanel trata a concentração como uma capacidade decisiva para transformar intenção em realização. Em vez de apresentar o desejo como suficiente, ele insiste na necessidade de sustentar a mente em uma ideia definida, sem deixá-la ser continuamente desviada por inquietações, impressões momentâneas ou objetivos contraditórios. Esse ponto dá ao livro uma feição mais disciplinar do que muitas interpretações superficiais da lei da atração. A proposta não é apenas pensar positivamente, mas aprender a observar o fluxo mental e direcioná-lo de modo repetido. Os exercícios associados ao curso original costumam solicitar períodos de silêncio, imobilidade e atenção deliberada, visando reduzir a reatividade e desenvolver domínio sobre a própria atenção. Em termos contemporâneos, essa prática pode favorecer planejamento, autocontrole e percepção de distrações, embora não deva ser confundida com tratamento para sofrimento psíquico ou condições clínicas. A contribuição específica do livro é vincular concentração a uma ética de continuidade e resultados relevantes, exigiriam manter uma finalidade por tempo suficiente para que ela organize decisões e esforços. Ao mesmo tempo, há uma limitação: o texto tende a pressupor que a dificuldade de foco se resolve sobretudo pela vontade. Leitores atuais podem complementar essa visão considerando sono, ambiente, carga de trabalho, saúde mental e recursos materiais, fatores que também condicionam a capacidade de atenção. Em terceiro lugar, imaginação e intenção como instrumentos de direção pessoal. A imaginação ocupa uma função operacional na obra. Hanel recomenda que o leitor forme uma representação mental nítida daquilo que deseja realizar e associe a um propósito definido. A ideia é que uma imagem vaga produza ação vaga, enquanto uma visão mais clara ajuda a selecionar prioridades e a manter a motivação. Diferentemente de uma fantasia passiva, a imaginação defendida pelo autor pretende organizar a conduta. Visualizar uma meta serviria para alinhar pensamento, decisão e iniciativa. Essa lógica explica por que o livro insiste na intenção, na confiança e na repetição mental de objetivos. Há valor prático nessa abordagem quando ela é traduzida em procedimentos verificáveis, como definir resultados desejados, prever etapas, identificar recursos necessários e revisar o progresso. A visualização isoladamente não substitui competência, cooperação, oportunidade ou execução, mas pode funcionar como ferramenta de preparação e comprometimento. O aspecto mais característico de Hanel é atribuir à imagem mental uma ligação com uma inteligência universal, da qual a mente individual participaria. Essa dimensão espiritual é constitutiva do texto e o diferencia de manuais modernos de produtividade. Para leitores que não compartilham dessa metafísica, o argumento ainda pode ser lido simbolicamente. Imaginar com precisão ajuda a tornar conscientes valores e metas que de outro modo permaneceriam difusos. O benefício depende de combinar intenção com avaliação realista das condições e ações. Em quarto lugar, harmonia interior e controle da resposta às experiências. Outro tema recorrente é a harmonia interior, entendida como a capacidade de não entregar o próprio estado mental às circunstâncias imediatas. Hanel propõe que o indivíduo examine como interpreta eventos, em vez de assumir que cada experiência determina automaticamente sua reação. A ênfase está no cultivo de serenidade, confiança e ordem mental, qualidades que o autor associa à eficiência e ao bem-estar. Essa perspectiva tem um componente útil de autorregulação entre um acontecimento e uma resposta. Frequentemente existe espaço para avaliação, escolha de linguagem, planejamento e busca de apoio. Desenvolver esse intervalo pode reduzir impulsividade e tornar decisões mais consistentes. O livro, porém, formula a harmonia em termos de domínio pessoal muito abrangente. Sua época e seu vocabulário tendem a simplificar a complexidade das emoções, dos traumas e das condições materiais. Por isso, uma aplicação responsável não equivale a reprimir sentimentos difíceis, nem a concluir que tristeza, ansiedade ou frustração demonstram incapacidade moral. O ponto mais aproveitável é a prática de reconhecer pensamentos automáticos e perguntar se eles ajudam ou dificultam uma resposta adequada. Harmonia, nesse sentido, não significa ausência de conflito, mas maior consciência sobre o que se pensa e se faz diante dele. Essa leitura preserva a proposta de agência do livro sem negar que certas situações exigem mudanças concretas, redes de apoio ou cuidado profissional. Por último, prosperidade como consequência de valor, iniciativa e ordem mental. A chave mestra associa prosperidade à mentalidade de abundância e à convicção de que o indivíduo pode participar criativamente da produção de valor. Hanel rejeita uma postura centrada na escassez, no medo e na expectativa de fracasso, pois entende que tais disposições restringem a iniciativa. Em seu enquadramento, riqueza não deveria resultar de competição destrutiva, mas da capacidade de criar, servir e cooperar em uma ordem maior. Esse elemento ajuda a explicar a duradoura circulação do livro entre leitores interessados em negócios e desenvolvimento pessoal. A tese contém uma observação válida: crenças de incapacidade podem levar à evitação e a iniciativa costuma depender de identificar oportunidades, aprender e oferecer algo útil. Porém, a associação entre disposição mental e prosperidade precisa ser delimitada. Mercado de trabalho, educação, herança, discriminação, acesso a crédito e ciclos econômicos afetam resultados materiais de modo decisivo. Nem toda dificuldade financeira decorre de uma atitude negativa e nenhuma técnica mental garante retorno econômico. A diferença do livro está em interpretar a prosperidade também como expressão de uma ordem espiritual, não apenas como cálculo financeiro. Assim, seu uso mais sólido é como para examinar a relação entre metas econômicas, competências, hábitos e contribuição social. O leitor ganha mais ao transformar a noção de abundância em planejamento, desenvolvimento de habilidades e decisões responsáveis do que em expectativa de obtenção automática de resultados. Foucault. Em conclusão, a chave mestra interessa sobretudo a leitores de autoajuda clássica, história do novo pensamento e espiritualidade voltada ao aperfeiçoamento pessoal. Também pode ser útil a quem busca uma linguagem antiga, porém influente, para refletir sobre atenção, propósito, crenças e constância. Seu principal benefício prático está menos na promessa de controlar eventos por meio da mente e mais nos exercícios que incentivam pausa, observação dos pensamentos, definição de objetivos e redução da dispersão. Intelectualmente, a obra permite compreender uma das matrizes da retórica contemporânea sobre mentalidade, visualização e lei da atração. O livro se distingue de guias atuais de produtividade porque não se limita a métodos de organização ou mudança de hábitos. Hanel propõe uma visão metafísica abrangente, na qual a mente individual participa de uma inteligência universal e o mundo exterior reflete a ordem interior. Essa ambição filosófica explica tanto seu apelo persistente quanto suas limitações. Leitores que procuram evidência científica, estratégias mensuráveis ou análise de barreiras sociais encontrarão lacunas importantes e devem complementar a leitura com fontes mais atuais. A melhor abordagem é crítica e seletiva. Vale extrair a defesa da concentração, da intenção clara e da responsabilidade pelas próprias escolhas, sem aceitar como fato que pensamento positivo elimina obstáculos ou produz prosperidade inevitável. Comparado a obras semelhantes, A Chave Mestra se destaca pela forma sistemática de curso, pela centralidade do treinamento mental e pela influência histórica que exerceu sobre correntes posteriores de autoajuda. É um texto relevante quando lido como clássico cultural e ferramenta de reflexão, não como garantia universal de resultados. Se você quiser apoiar Charles F. Hanel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!